na sua última revisão do Plano de Recuperação e Resiliência, introduziram financiamento ao sistema energético e ao seu armazenamento. Ou Espanha, que duplicou o seu financiamento à capacidade de armazenamento e à transição energética. O que preocupa o PS é ver as fábricas de baterias da Volkswagen ou da Stellantis a poderem ser instaladas em Espanha. Mas a transformação tem que ficar em Portugal, significa valor acrescentado. E, de facto, mesmo quando às vezes existem deputados dentro da Aliança Democrática que duvidam e colocam em atenção a exploração geológica, sabemos que o caminho é a valorização dos nossos recursos. Estamos num mercado ibérico de energia em plena competição na atração de investimento. Agilizar procedimentos burocráticos pode levar a que os investidores escolham e se mantenham em Portugal. A produção de gases renováveis é um vetor importantíssimo e, na verdade, o Partido Socialista é um partido responsável. O secretário-geral do Partido Socialista valoriza a promoção do dinamismo económico e o aumento da competitividade da indústria nacional. Citando um grande empresário do país, quando os outros iam, já nós devemos estar de volta.
Obrigado, secretário. Sr. Deputado Raul Melo, Chega, 3 minutos e 11 segundos.
Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Estamos aqui hoje a debater a revisão do Plano Nacional de Energia e Clima 2030, onde já ouvimos falar de ambição, transição ecológica e metas verdes. Mas o que temos, na verdade, é uma receita para o empobrecimento nacional, uma estratégia submissa às diretivas internacionais e refém dos dogmas ecomarxistas que nos querem impor. O PNEC apresenta metas de descarbonização que exigem um investimento insustentável de 45 mil milhões de euros. E eu pergunto, quem pagará esta fatura? Serão as famílias que já enfrentam a pobreza energética? Ou então as pequenas e médias empresas que veem os seus custos aumentar de forma galopante? Este é um plano que, em vez de assegurar o nosso futuro, hipoteca-o com dívidas e dependências. E tudo isto num país que representa apenas 0,1% das emissões globais de CO2. Eu repito, apenas 0,1% das emissões. Senhores deputados, estamos a sacrificar a nossa economia e o bem-estar dos portugueses em nome de uma transição ecológica que não passa de uma utopia desfasada da realidade. Enquanto umas nações e outros blocos apostam cada vez mais no nuclear, como uma solução para a independência energética e redução de emissões, Portugal, incluindo num bloco oposto, insiste numa dependência cega de renováveis intermitentes. Não podemos aceitar que nos condenem a uma energia que falha quando o sol não brilha ou quando o vento não sopra. Precisamos de uma aposta séria em energia nuclear, limpa, eficiente e capaz de garantir a nossa soberania energética sem comprometer a economia. Mas não, o Governo e os seus aliados preferem seguir uma agenda internacional que nos transforma em espectadores do nosso próprio declínio. Preferem uma política energética que enriquece uns poucos, que alimenta corruptos e oportunistas, sempre os mesmos do costume, enquanto o povo paga a conta e a nossa indústria empobrece. Onde está a inovação tecnológica? Onde estão os investimentos em reatores modulares nucleares, em tecnologia de fusão, em soluções que garantem independência energética e estabilidade de preços? Nada disto está no PNEC, porque este plano não é para os portugueses. Este plano é para satisfazer os burocratas de Bruxelas e os extremistas ambientais que não sabem o que é pagar uma fatura de eletricidade no final do mês. Senhoras e senhores deputados, este plano não é uma estratégia de futuro, é um manifesto de submissão e fraqueza nacional. Portugal não pode ser o laboratório de experiências ecomarxistas que apenas servem para empobrecer o povo. Precisamos de uma transição energética, realista, responsável e soberana. Desta forma, ainda que não possamos impedir esta proposta avançar, não a podemos apoiar. A nossa abstenção é um grito de alerta. Não contem connosco para a agenda que sacrificam a liberdade, a prosperidade e a soberania de Portugal. Muito obrigado.
Sapato, tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Vou-lhe dar a palavra para o pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, faz favor, dispõe de 1 minuto e 45 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Raul Melo, para além da irresponsabilidade nuclear, se eu bem percebi a sua intervenção, a boa solução do Chega para resolver a questão da finitude dos combustíveis fósseis é fazer renascer os dinossauros para depois encomendar um asteroide que há de embater na Terra para esperarmos uns milhares de anos para voltarmos a ter combustíveis fósseis. Parece ser mesmo esta a solução da missa de negacionismo climático que nós acabámos de ouvir aqui por parte da bancada da extrema-direita. O que desprotege o país e a sua soberania é achar que nós não temos a ganhar, que a economia portuguesa não tem a ganhar em investir em energias limpas, numa transição climática e criar uma nova geração de empregos qualificados que fixe cá a população e que prepare Portugal para o século XXI com base empírica, com investimento na ciência, pondo de lado o negacionismo irresponsável do Chega.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não tem tempo.
Aí tem? Tempo do CDS-PP para o Chega. 30 segundos. Só um bocadinho, Sr. Presidente.
Portanto, Sr. Deputado, para alguma assistência de tempo do CDS para o Chega, tenho disponho neste momento 17 segundos para prestar os esclarecimentos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, não entendi nenhuma pergunta da sua parte. No entanto, deixe-me dizer-lhe que a energia nuclear não há nenhuma irresponsabilidade. Aliás, faz parte do mix da União Europeia. Portanto, acho que fica respondido. Muito obrigado.
Vai. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Alfredo Maia, Partido Comunista Português, dispõe de 3 minutos. Agora é o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. Estamos a discutir um plano de energia e clima que contém as suas opções dentro das baias da União Europeia e que são condicionadas pelo modelo de desenvolvimento que nos trouxe até este Estado. Não há um vislumbre de vontade política para alterações, de forma harmónica, sustentável e sóbria, à origem do problema das alterações climáticas e, concretamente, às emissões antropogénicas de gases com efeito atmosférico de estufa. Será possível atingir os fins a que se propõe a transição energética plasmada no plano, mantendo os modos de produção e de consumo baseados no excesso, no descartável, na ganância económica e no oportunismo financeiro? Na maioria, as metas enunciadas são irrealistas e pouco fundamentadas. O mecanismo essencial adotado assenta em mercados artificiais, como os do carbono, ou através da subordinação do setor ao mercado, proporcionando lucros gigantescos aos grandes grupos económicos, à custa de enormes recursos públicos e da sangria dos utentes e da economia nacional. Falta modelação e programação quanto à implementação de tecnologias de conversão de energias renováveis em pequenas, médias e grandes unidades, deixando-as à mercê da livre governação pelas grandes empresas energéticas. Nas projeções, este plano assume que Portugal se quedará em 2030 num nível de consumo de energia final muito abaixo do verificado em 2005-2006. Como se pretende defender que o país vai industrializar-se e que as populações terão melhores serviços energéticos? Pergunto. No domínio ambiental, colocam-se problemas quanto ao uso intensíssimo de solo e de águas, subordinado ao grande fluxo de investimentos em energias intermitentes por interesses privados, mas fortemente alicerçados em subsidiação feita, direta e indiretamente, pelos consumidores e pelos contribuintes. Já agora, valorizamos o recuo nas eólicas offshore dos 10 para os 2 gigawatt, mas continua sem ser acautelada a pesca e as comunidades pescatórias. Não se vislumbram políticas e medidas para garantir a efetiva regulação dos preços da energia final, deixando tudo aos mercados grossistas. É, afinal, uma política que gera pobreza energética, a tal de que tanto se fala. Enfim, estamos perante um plano que não promove o desenvolvimento equilibrado do setor, que traz novos riscos ambientais e que prejudica o conjunto da população e das empresas nacionais. Não contará com o voto do PCP, disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Cação, Partido Social Democrata, dispõe de 1 minuto e 16 segundos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados, Srs. Secretário de Estado. Esta versão revista do PNEC 2030 que hoje debatemos deixa claro o compromisso deste Governo com a transição energética, com a descarbonização e com a neutralidade carbónica. Enfrentar os desafios climáticos exige coragem e determinação e este plano projeta uma visão de Portugal mais verde, mais competitivo e mais resiliente. Mas a aposta nas energias renováveis e na eficiência energética e também na descarbonização não é apenas uma necessidade ambiental. É uma oportunidade única para modernizar a nossa economia, as nossas empresas e melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Sabemos que o PNEC 2030 define uma meta ambiciosa a alcançar 50% da cota de energias renováveis no consumo final bruto de energia até 2030. Para alcançar esta meta, será necessário expandir a capacidade de produção de eletricidade renovável, especialmente através de energia solar, eólica e hídrica. Por isso, pergunto à Sra. Ministra, aqui, e peço que me responda na fase de encerramento, de que forma é que o PNEC 2030 irá promover o crescimento e a inovação das empresas, garantindo que todos os setores e comunidades acompanham esta transição. E que medidas concretas estão previstas para assegurar o cumprimento das metas de 51% de energias renováveis? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições, então para o encerramento vou dar a palavra à Sra. Ministra, que dispõe de 2 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Agradeço por todas as questões, críticas e propostas apresentadas. Irei tentar, de uma forma em conjunto, responder às questões que foram colocadas e também a algumas sugestões e críticas. A aposta na simplificação. Nós, tanto nos vários Conselhos de Ministros que aprovámos medidas para a energia, aprovámos processos de simplificação e aceleração do licenciamento e também envolvimento das comunidades locais. No último Conselho de Ministros, a semana passada, aprovámos a compensação aos municípios, renovámos, que é algo que já vem do passado, por mais 2 anos, a compensação aos municípios pela existência de centros e eletroprodutores. Em outubro aprovámos regras mais simples para as comunidades de energia, para os pequenos projetos fotovoltaicos, porque defendemos os projetos nas suas várias dimensões, os muito pequenos, os de média dimensão e os de grande dimensão. Apostamos também em algo que vamos trabalhar muito em 25, na expansão da rede e também no armazenamento.